Outra coisa aí, vamos falar de um assunto bom. Um assunto bom. Uma porção de gente entrou, principalmente pela 594, entrou com pedido na comissão de anistia e ganhou. Aí ganhou, ficou 2 anos recebendo 3, depois tiraram os caras. Cortaram. Cortaram, foi feio, todo mundo contava com aquele dinheiro, depois ficou sem dinheiro, foi uma coisa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Então, vai a sugestão. Essas pessoas que já tiveram reconhecido direito, elas têm que entrar com outra ação. A lesão ao direito ainda continua. Porque do momento que ele foi anistiado, e depois foi cassado, essa cassação, ela perdura. Há entendimento que prescreve ter 120 dias para entrar com mandado de segurança. Há esse entendimento. Mas também há um entendimento que se a lesão continua, tá? Que a lesão continua, então não há prescrição. É o caso das portarias, quando a gente cobra lá no STJ, que nós cobramos lá e a União alega logo a prescrição. E os ministros dizem, não há prescrição porque a lesão ainda está aí, tinha que ter pago os 120 dias, gostaram, não pagou. E não pagou, em 90 dias também não pagou, enfim, até hoje não pagou, tem que pagar. Então a lesão, o direito ainda continua. Então aqueles que saíram, depois que já tinham recebido algum, durante 2 anos, 3 anos, eles têm que estar brigando sim, têm que estar brigando porque tem direito a esse retorno, tá? A esse dinheiro. Então esse também é um ponto bom, eu acho, né? Eu acho. Então vamos lá, outro assunto interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. O assunto que nós temos aqui é dos pós-64. Esse assunto pós-64, o meu amigo Zé Maria, ele pediu, pô, ô doutor, fala um pouco mais do pós-64, que o pessoal está preocupado, por aí vai, que não vê explicação. Então eu vou falar com muita calma nessa hora. Alvíceras sempre, alvíceras, vai lá. Em primeiro lugar, vamos pensar naquele pessoal que era de 62, 63, e quando fez 8 anos foi colocado na rua. Veio o aviso C005 GM3, quer dizer, do gabinete do ministro, de 1º de julho de 70. Esse aí diz o seguinte: é uma autorização para permanência nativa dos cabos abrangidos pelo aviso C005/GM3, de 1º de julho de 70, que tenham ou venham a completar 8 anos de serviço nos anos 70, 71, etc. Ué, se ele é praça de 65, ele completa 8 anos em 73, né? Se ele é praça de 64, olha só, em 72 ele está completando. Tá? Então aquela alegação que, mas ele era soldado, era S1... não tinha feito curso ainda de cabo, não tem nada a ver. Eu estou com um caso aqui no escritório sensacional, que eu até me aborreci com o cara, sabe que eu me aborreci com ele, depois eu pedi desculpa porque eu errei, tá? O cara entrou em 78, aí me apresentou aqui uma porção de papel, as alterações, e eu só de olho, né? Isso aí tá cheirando a armação. Aí falta folha 8, hein? Aí ele, isso aqui é cópia, ele, eu vou trazer o original. Tá bom, aí foi e me trouxe o original. Me trouxe o original. E eu digo, pô, mas meu irmão, mas isso aqui é original, eu quero saber o seguinte, que ele é folha 8. Ele, mas esse é original, mas você é praça de 78, aqui tá dizendo que você fez curso de cabo em 78, pô, como é que você é praça de 78 e fez curso de cabo em 78? Tá brincando comigo. Aí ele, não, eu fiz o curso, eu entrei com 3 meses, fiz o curso de cabo e passei. Falei, como é que é? Todo mundo diz que leva 1 ano, 2 anos, mínimo nada. Esse menino, que era um menino, imagina, tá em 78, ele é de 60, o cara tinha 18 anos. ele entrou e barbarizou, entrou já dizendo a que veio. Entrou, fez o curso de cabo em 3 meses e já era cabo. E aí, como é que fica a situação do cara? Entendeu? Como é que fica? O cara já era cabo com 3 meses. Aí vem a procuradoria dizendo, não, mas a 1104 era só para quem já era cabo, o cara ainda era S1. Desculpa? Primeiro que a 1104 não era para quem era cabo, tá? É para todos os praças, desde taifa até suboficial. Tudo isso aí tá no quadro lá de praças. Então, se era praça, tem direito, tá? Tem direito à anistia. Por que que tem direito à anistia? Tá, eu daqui a pouco vou falar isso, olha. Então, nesse mesmo aviso, ele diz o seguinte, ele diz que autorizava a permanência nativa e, atenção, hein, atenção aí para essas 65, e a reserva de vagas para matrícula na escola de especialistas para os cabos com data de ingresso até 66. Atenção que ele estava autorizando a reserva de vagas para matrícula na escola de especialistas para os cabos com datas de ingresso até 66. Ou seja, se você era para ser 65, eles falaram para você que tinha vaga, tá? Tinha uma reserva de vaga para aqueles cabos que entraram antes? Não falaram, tinham que ter falado. E não falaram. Aí você vai lá no aviso C005-GM3, que diz, olha, tem que reservar vaga aí para os cabos com data de ingresso até 66. Por que até 66? Porque no, lá no boletim reservado no 21, tá? Eles pegaram e caçaram logo de vez, mandaram olhar o comportamento de cerca de 400 cabos. Tá? Olha o comportamento deles. Tá? Não só olhou como botou na rua. Então, é ato político, olhou e botou na rua. O que é isso? Olhar e botar na rua. Isso é realmente um ato de exceção, né? Um ato político. Então, eles fizeram isso. Então, quando chega, porque esse aviso é de abril de 65, o 21. Então, ele fala isso. Aí, depois vem com aviso lá em 70, dizendo, olha, abre vaga para a escola de especialista, para cabos, com data de ingresso até 66. Vem cá, quem entrou até 66? O pessoal 65 e 66. Porque 64 eles já tinham caçado todo mundo, colocou todo mundo na rua. E dia 10 de janeiro de 67, colocou todo mundo. E aproveitou e eles foram e promoveram uma opção de S1, a cabo. Então, por que que eles colocaram essa opção de S1 a cabo? Promoveram a cabo, por quê? Exatamente para suprir a lacuna, o espaço que vocês, que eram cabos, estavam esperando. Então, estava ocupando. Então, quando nós chegamos e falamos de uma coisa dessa, é uma coisa muito séria, entendeu? É uma coisa muito séria. Ah, por que que tem direito? Por que que tem direito? Porque eu tenho que tomar água, porque se eu não tomar água eu não consigo falar. Então, pera um segundinho. Agora que eu tomei água eu falo. Tem direito para o seguinte, vamos lá. Na data da edição da portaria 1104, estava vigente o decreto 9500 de 46, que era a lei de serviço militar. E o decreto ele foi totalmente revogado pela 4375-64, que foi a nova lei de serviço militar, que vigorou até pouco tempo e ainda está sendo usada para não dar direito às filhas dos anistiados. Ainda está sendo usado. Então esse negócio que, não, era só para daquele tempo, só de 64, não. Ainda estão em vigor vários artigos dela. Entende? Então, o grande problema é que essa lei ela vem em 64, tá? Se não me equivoco, ela é de abril de 64, se eu não me equivoco. Mas ela só é regulamentada em 20 de janeiro de 66. Então, entre abril de 64 e 20 de janeiro de 66, há um vacácio legis, há um vazio de lei. Né? Mas esse vazio de lei é ocupado por quê? Pelas leis de exceção. Por quê? Porque eles usam o ano de 64 para vir com a I1, com os artigos institucionais, para poder caçar as pessoas com, na Marinha 424, 425, 0365, na Aeronáutica 1104, tá, 1105, 1103. Então, eles usam esse período para ir pegando. Chega em abril de 65, eles pegam e fazem o ofício reservado 21. Aí tira logo 400 pessoas. Olha o Fernando me ligando de Recife. Já falo contigo, Fernando. Já falo contigo que eu estou gravando. Tá? Então, eles usam esse período para ir tirando todo mundo. Então, eles tiram todas as pessoas que eles querem nesse período aí de outubro, de abril. De abril de 64 até 66, 20 de janeiro, eles vão tirando todo mundo. Aí eu digo, de abril de 64, e o que tem abril de 64? Eu falei de nova lei de serviço militar ainda há pouco. 9 de abril de 64, veio AI-1, com validade de 6 meses. Conta 6 meses de 9 de abril de 64... vai dar 9 de outubro de 64. Já não tinha mais validade aí um. E qual era o instrumento jurídico que eles tinham para caçar alguém, para não prorrogar o tempo, para não reengajar, para não permitir que venha a estabilidade? Que instrumento eles tinham? Nenhum. Aí eles pensaram, vem cá, mas estava em gestação lá uma portaria para modificar 570, porque estava dando muito direito 570, e não tinha uma, a pessoa tinha, então vamos aproveitar e vamos baixar uma portaria nova. Acabou o AI-1, 9 de abril de 64, 9 de outubro de 64. Aí eles vêm e 9 de outubro de 64 acaba, em 12 de outubro ele diz, agora nós baixamos a 1104. Quer ver o negócio? Eu estou vendo aqui nos meus alfarrábios. Alfarrábio deve ser primo da alvíceras, tá? Olha só um decreto legal que foi baixado aqui. No dia 9, por acaso, dia 9, se eu estou falando por acaso é ótimo, né? Porque não tem acaso nisso, não. Aqui não tem... não tem ninguém brincando, não. Tá? Ó, veja o seguinte, o decreto 54.400, de 9 de outubro de 64. Quando acaba o AI-1, vem o decreto 54.400, que altera o regulamento da Escola de Especialista da Aeronáutica. Aí ele diz o seguinte, ó. O Presidente da República, usando a atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1 da Constituição, tá? Decreta, primeiro, é acrescentado ao artigo 3º do regulamento aprovado pelo Decreto 31.951 de 18 de dezembro de 52 e alterado pelo Decreto 864 de 11 de dezembro de 62, um parágrafo segundo, qual a redação será a seguinte. Ao candidato, que ele bota candidato, ao candidato militar, serão exigidas as seguintes condições. Eu estou falando isso aqui, que é a alteração dia 9 de outubro de 64. Tá? A portaria é de 12 de outubro. Ao candidato militar, as condições... não ter atingido no dia 1º de junho do ano da matrícula na escola AEAR, não ter atingido o seu 28º aniversário sendo cabo. Então o cabo, em vez de ter o prazo máximo de 25 anos, que depois eles prolongaram para 35, tá? Para fazer até o, depois o outro quadro que eu vou explicar daqui a pouco, eles aumentaram de 25 anos para 28. Por que aumentaram de 25 anos para 28? Porque se você entra com 17 anos, com os 8 anos que teriam, que eles já estavam prevendo nisso aí, eles já estavam prevendo o seguinte, olha, hoje nós estamos dia 9 de outubro de 64, daqui a 3 dias, ou daqui a 3 dias, nós vamos baixar a portaria 1104, que não vai dar mais prorrogação. Então os cabos não vão poder concorrer mais a quem não tiver concorrido até os 25 anos. Isso o cara que entrou com 17, porque quem entrou com 18 já era, né? Com 8 anos já estava com 26, já era, já não podia concorrer mais nada. Não ia ser nunca sargento. Aí o que, que eles fazem? Como eles já sabiam que vinham com a portaria, que era um ato de exceção, para caçar o direito de extensão, eles colocam aqui, não ter atingido no dia 1º de junho do ano da matrícula do seu 28º aniversário sendo cabo. Tá? Então eles ali já deram mais 3 anos para os cabos. Tá? E o seu 24º aniversário sendo soldado de primeira classe aprovado no CFC. Ou seja, ele aí, nessa letra A do parágrafo 2º dessa lei, o que, que ele faz? Ele aí, ele está dizendo, olha, cabo, acabou a história que 25 anos, que é o que a procuradoria diz. Ah, ele nunca teria atingido porque com 25 anos teria que sair. É mentira, está aprovado que é mentira. Tá aí, senhores advogados, por gentileza, se atenham a isso, que o regulamento da escola de especialista foi mudado pelo 54.400, de 9 de outubro de 64. Tá? Então, quando a procuradoria falar, não, aos 25 anos ele já estaria na rua, ele não teria direito a mais nada, nem a tentar a escola especialista, é mentira. Porque, por essa lei, ele diz, ao candidato militar serão exigidas as seguintes condições. Não ter atingido no dia 1º de junho do ano da matrícula o seu 28º aniversário. Ué, então ele poderia estar com 27 anos, tá? No ano da matrícula. Vamos lá, vamos ver. 66 é o ano da matrícula, tá? Ele, cara, o cara já está com 27 anos. Não pode, porque ele mesmo disse, a própria procuradoria diz, aos 25 anos já tinha que sair. Tá? Não tinha não, porque por essa lei era 28 para os cabos. E 24 para os soldados de primeira classe. Tá? Então o cara entrava, vai pensando, o cara entrava, soldado de primeira classe, fez o curso e o concurso para cabo. Fez curso de formação de cabo. Garoto ainda. E passei. Pô, mas eu passei e... quantos anos eu tenho? Ah, eu já tenho 25. Ah, então você não pode ir. Você não pode ir. Mas eu sou S1. Mas não pode. Já tenho 25 anos. Vem essa lei e diz, não, se você é S1, mas já fez o... já foi aprovado no CFC, no curso de formação de cabo, se você é e ainda não completou 24 anos, pelo novo decreto você pode se inscrever na escola de especialista. E o senhor cabo que estava lá, né? Ele agora é 28 anos. Aí o cara diz, mas vem cá, mas daqui a 3 dias vocês vão colocar uma lei dizendo que não pode? Só com 25 anos tem que ter 8 anos? Só 8 anos, quer dizer, engajar, reengajar, né? Fazer 8 anos, depois disso já não pode mais estar na rua? Como é que você, 3 dias antes, diz que pode até 28 anos? Alguém está errando nisso, alguém está de má fé, e eu tenho certeza que não é você, cabo, que está me ouvindo. Você não está de má fé. Eu estou vendo ali, na lei, que há má fé ali. 3 dias antes, ao terminar, o ato institucional número 1. Eles fazem isso. Porque aí depois eles veem lá que está classificado um bom comportamento, ter sido aprovado no concurso de admissão, a inspeção de saúde, ter conceito favorável emitido pelo comandante da OM a que pertence. Esse conceito favorável já é também um requisito político. O que, que é o conselho favorável? O comandante da organização ia te dar um conceito bom se você fosse comunista? Tá entendendo? Então tudo isso aí foi colocado e as pessoas inocentemente foram passando por isso. Tá? Olha só, nós temos aqui o decreto 6895 de 71, 19 de julho de 71. Que aprova o regulamento para o corpo de pessoal graduado da aeronáutica. Tá? Decreto, artigo 1º, fica aprovado o regulamento, né? Com essa baixa assinada pelo ministro do Estado da Aeronáutica. Aí ele vem dizendo o seguinte, que fica constituído no corpo de pessoal graduado da aeronáutica, em caráter transitório de existência limitada, o quadro complementar de terceiro sargento, destinado ao aproveitamento de cabos da ativa da aeronáutica que vem servindo sob regime de prorrogação de tempo de serviço com permanência na ativa até o limite da idade prevista em lei e com estabilidade assegurada. O limite da idade passou a ser 35 anos. E ele diz, de acordo com o artigo 52, letra B, do Decreto-Lei 1029, de 21 de outubro de 69, 28 de outubro de 69 foi quando nós tivemos o triunvirato. E essa lei 1029, foi completamente revogada. Todos os artigos, inclusive esse. Então ele se reporta a um artigo de 69 de uma lei que foi revogada. Tá? Mas ele inclui isso aí para poder criar o corpo, o quadro complementar de terceiro sargento, para aproveitar cabos que foram reengajando. Mas vem cá, ele não tinha que ir embora com 8 anos? Como é que ele foi reengajado? Meu irmão, quem tem nadadeira, quem tem escama, guelra e sabe nadar, se chama peixinho. E peixinho não tem idade, porque peixe é peixe, filho de peixe, peixinho é, e o cara vai prorrogando, entendeu? No final de 66, eles botaram uma porção de cabo, prorrogaram. Tá? Eles prorrogaram tudinho, por quê? Porque dia 10 de janeiro de 67, eles botaram na rua que eles já queriam. Tá? Então tá aí, artigo 2º fica constituído no corpo de pessoal graduado da aeronáutica, em caráter transitório, né? O quadro complementar do terceiro sargento. Tá? Então isso aí é o que a gente vai vendo, que diz o seguinte no parágrafo único, o aproveitamento dos cabos que trata esse artigo será efetivado por promoção à graduação de terceiro sargento, na forma estabelecida no regulamento para o corpo de pessoal graduado. Aí, em seguida, no artigo 4, fica revogado. Aí ele vem revogando tudo. Tá? Revoga decreto 363 de 61, 364 de 61, 365 de 61, 61478 de 67. Tá? Ele vem revogando tudo. Então, nós estamos vendo aqui o que aconteceu de real. De real, não é brincadeirinha, o que aconteceu de real aqui. Criaram até o quadro complementar, tiraram a estabilidade, e mais, eu vou ler a última parte aqui, que diz o seguinte, olha, o decreto 71500, de 72, que diz que tinha que criar um conselho de disciplina, tá? E esse conselho de disciplina servia para todo mundo, inclusive para reformados ou na reserva e todas as demais praças das Forças Armadas. Aí lá no Conselho de Disciplina, o que, que ele faz? Ele diz o seguinte, ele diz que não pode de maneira nenhuma, vou até ler para vocês que é melhor, né? Tá? Olha, o artigo é submetido ao Conselho de Disciplina. A praça é referida no artigo 1º, seu parágrafo 1, se for acusado oficialmente disso, se for isso, se tiver conduta irregular, se praticar do ato que afete, aí diz aqui, se for pertencente a partido político, associação, suspenso ou dissolvido por força de disposição legal, decisão judicial, tá? Ou que exerça atividades prejudiciais ou perigosa à segurança nacional, e que é considerado, entre outros, para os efeitos desse decreto, pertencente a partido ou associação que se refere esse artigo, a praça das Forças Armadas, que ostensiva ou clandestinamente estiver inscrita como seu membro, quer dizer, não podia nem ter filiação em partido, prestar serviço, angariar valores em seu benefício, realizar propaganda de suas doutrinas ou colaborar de qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou doloso em suas atividades. Nós tivemos aqui, temos um companheiro que nos procurou, que ele foi excluído porque ele estava já em 80 e tanto, 86, ele estava buscando dinheiro, arrecadando dinheiro para uma cadeia de poupança, para um candidato a vereador do PDT. Aí os caras não abriram o conselho de disciplina, não. Vai abrir o conselho de disciplina por quê? Só na sala das alterações, ó, estava arrecadando dinheiro para a eleição. Ponto. E lá dentro, lá na moita, o CISA, o Serviço de Informações da Aeronáutica, foi, ó, esse aí não tem que ser engajado, não tem que ser nada, botou o cara na rua de imediato. Sem conselho de disciplina. Mas indicando lá que ele tava recolhendo dinheiro para uma candidatura. Então a gente vê uma coisa dessa e começa a ficar impressionado como as coisas se davam na moita, era tudo amoitado. Eu vou terminar agora, falta 2 minutos, tá? E como eu disse, quem tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Pode fazer, mandar aqui para o nosso grupo, onde nós temos o grupo, tá? Que nós vamos... O doutor Leandro vai responder e eu vou responder também. Aí a origem da questão, essa questão do cabo, remonta à portaria 1104, editada pelo Ministério da Aeronáutica. Essa portaria, atenção, ela foi revogada pelo artigo 263 do decreto 57654, de 20/1/66, o RLSM, quer dizer, o Regulamento da Lei de Serviço Militar. Ela regulamentou a Lei 4375, de 17/8/64, eu falei que era abril, não era, era agosto, 17 de agosto de 64, tá? A Lei de Serviço Militar foi regulamentada. Tal portaria, ao limitar o tempo de serviço para 8 anos, impediu inúmeros militares de alcançar a estabilidade e completarem 10 anos de efetivo em serviço, direito assegurado pelo artigo 33 da LSM e 131 da RLSM. Destaque, ao se limitar o tempo de serviço passa, contrariava-se o teor do artigo 131 do regulamento, razão pela qual a aludida portaria restou revogada pelo artigo 263. A portaria 1104 foi revogada pelo artigo 263 do regulamento da Lei de Serviço Militar de 20 de janeiro de 1966, onde depois disso, toda e qualquer anistia que não tenha sido concedida, todo mundo que foi colocado na rua, foi colocado de forma irregular. Washington Machado, canal Alvíceras, o canal da anistia e dos militares, junto com o doutor Leandro Santos, dona Jaqueline, Alex Rey, Paulo e tudo mais. Manda um abraço para todo mundo e Alvíceras! Aqui acabou a nossa transmissão. Escreve aí, ó, se inscreve no canal, hein? Vamos escrever no canal. Tchau, meninas!